E, claro, Anderson Ferreira, pré-candidato do PL ao governo de Pernambuco. Estamos aqui no estúdio com o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes por 2 mandatos, Anderson Ferreira, do PL, o pré-candidato que renunciou ao cargo da prefeitura da cidade para lançar nesta campanha a candidatura ao governo de Pernambuco. Anderson é o candidato do presidente Jair Bolsonaro, do PL, no estado, na chapa com o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, que será candidato a Senado. Anderson vem de uma família tradicional na política do nosso estado, é filho de Manuel Ferreira e foi eleito deputado federal em 2011, sendo reeleito em 2014. Bom dia, Anderson, como é que você tá, querido?
Bom dia, André Velker e também a Raiz, é um prazer, tá? Poder participar aqui da RITS, estar concedendo, falando de Pernambuco, falar um pouco da minha trajetória política, tá na minha cidade, né? Falando para uma boa parte do povo jaboatonense. E estamos à vontade aqui. Fica à disposição.
Que bom, então. Anderson, como foi que você decidiu ser o candidato ao governo de Pernambuco? Alguma inquietação com o que acontece no estado? Ou o que você pretende mais mudar para o futuro de Pernambuco, Anderson?
Olha, primeiro eu recebi uma convocação, né, do povo pernambucano, dos bons resultados que teve Jaboatão, que a gente conseguiu apresentar, né? Diante de um cenário de várias e várias más administrações, a gente conseguiu mostrar que era possível, sim, virar a chave e apresentar para a população um governo de entregas, mesmo diante de um cenário diverso, né? Os praticamente 5 anos que eu fiquei à frente da prefeitura, né? 4 anos do primeiro mandato, 1 ano do segundo mandato, nós enfrentamos aí 2 anos e meio de pandemia. Isso realmente dificulta para qualquer gestor e a pior recessão na história do mundo, né? O impacto da pandemia atingiu também a economia. Mas nossa gestão, nosso governo, conseguiu sim aumentar o número de creches, fazer asfalto em ruas, mais de 2.000 ruas foram requalificadas. Nós fizemos obras que marcaram a nossa trajetória, como o Parque da Cidade, né? Uma área de 87 mil metros quadrados, maior parque do estado de Pernambuco, ao ar livre. Fizemos também um Parque Jefferson de Freitas, é uma obra que trouxe também uma boa qualidade de vida para o povo de Jaboatão. Tivemos aí também avanços como na área de saúde, na área de educação. Uma gestão que deixou Jaboatão, eu sempre digo por onde eu tenho andado, que Jaboatão deixou de ser problema para dar exemplo, né? Uhum. Exemplo de PPPs, por exemplo, iluminação pública. A gente conseguiu trocar 10 mil pontos de LED e chamamos uma parceria e convocamos uma parceria público-privada através de uma PPP, né, que é assim chamada, para também haver esse avanço na questão da iluminação pública. E Jaboatão, final de 2023, se tornará a cidade mais iluminada do Nordeste. Isso é algo que marca, né, a nossa cidade com avanço histórico. E com isso, com tantos outros exemplos que a gente vai citar no decorrer da entrevista, foi algo que a convocação veio da população. População dizendo assim, ó, eu queria que você pudesse dar sua contribuição no governo do estado. Porque uhum. O governo se encontra de autoestima baixa, apresentando mais resultados, maior índice de desemprego, maior índice de competitividade de atrair empresas. Então isso realmente me chamou uma responsabilidade. E aí veio um segundo momento, que foi o convite do presidente Bolsonaro, a convocação, na realidade, de também ser o palanque dele aqui. Eu sou do PL desde 2010, hoje o presidente Bolsonaro está no nosso partido, é candidato à reeleição a presidente, e precisava de um candidato também que defendesse a sua bandeira. E eu sou o único candidato em Pernambuco a governo que tenho, estou no palanque do presidente Bolsonaro, não tenho dificuldade nenhuma para dizer isso, e com isso foi elementos que me motivaram a ir para esse novo desafio.
Certo, Anderson, a gente quer saber o seguinte: na educação, o atual governador fala que Pernambuco é referência na educação. O senhor reconhece essa referência e o que o senhor mudaria na educação?
Olha, só basta perguntar aos alunos, né? Hoje a gente vê um atraso, hoje a gente vê uma falta de perspectiva, os alunos aí estão comendo merenda estragada. Eu, quando assumi a prefeitura de Jaboatão, nós implantamos logo um aparelho que chama presença facial, algo que se tornou referência para estados e municípios pelo Brasil. A criança, quando passa numa, chega na, no colégio, ela passa por esse aparelho, milésimo de segundo, é detectado sua presença, não é? Pela face. E aí a professora sabe a quantidade de alunos que estão na sala de aula, então ela não passa 30 minutos fazendo a chamada oral, então ganha em conteúdo pedagógico. Se com 30 minutos o aluno não passa nesse aparelho, o pai recebe um SMS dizendo que o filho não está na escola. Com 10 faltas, o conselho tutelar é acionado. A merendeira sabe exatamente a quantidade de alunos que está na escola para não haver desperdício de merenda. Veja o que nós fizemos, isso há 4 anos e meio atrás. Hoje, 60% das nossas escolas têm essa tecnologia, que ajudou o ensino, ajudou a gerenciar também a gestão do ensino, da educação. Nós temos aí um controle de segurança, porque os professores em áreas de vulnerabilidade ficavam muito receosos, sabendo se o filho saía de casa, se conseguia chegar na escola. Então, isso houve um avanço. Nós temos o maior IDEB da região metropolitana. Nós temos aí uma educação que teve o reconhecimento da ONU por excelência em gestão pública, foi premiada pela ONU. Nós recebemos, em 4 anos de gestão, dois prêmios da ONU por excelência em gestão pública. Uma na coleta seletiva e outro, que é uma realização para qualquer gestor, o reconhecimento na área da educação. E isso é um sinal que nós, sim, tivemos esse avanço. Viramos a página em Jaboatão. Se você me perguntar, você resolveu todos os problemas de Jaboatão? Não, lógico que não. Mas nós conseguimos sim. Tirar Jaboatão, deixar Jaboatão de ser problema para ser exemplo. E isso houve também o exemplo internacional, que foram prêmios que nós ganhamos pelo reconhecimento desse avanço. Isso é realidade. Agora, quantas obras estruturais que a gente conseguiu fazer? Você viu o novo trecho de Orla? Você viu o investimento que foi feito em encostas, em limpeza de canais, em muro de arrimo? Investimos mais de 24 milhões, algo histórico na cidade. Nós atuamos em várias áreas, tanto na saúde, como na educação, como na assistência. Agora, o nosso governo foi um governo que teve sensibilidade social para chegar na ponta. Você, onde anda em Jaboatão, tem uma obra da prefeitura. Agora, Jaboatão sempre foi emblemática em problemas históricos, de décadas. Isso é uma realidade. Jaboatão passou por intervenção, gente. Eu sempre digo assim, você governar no bom, você é bom. Vai governar na situação, na dificuldade, pegar um histórico. Aí a gente olha para os estados. A gente vê Caruaru, vamos aqui, uma cidade que é o polo do Agreste, veio de várias gestões exitosas. A gente sabe a contribuição que Zé Queiroz deu, que Tony Gel deu, que a Raquel está dando. Deixou de dar porque saiu da prefeitura, mas assim, foram vários prefeitos que deixaram a contribuição. Quando a gente olha aqui para trás, em Jaboatão, a gente vê um histórico de prefeitos que trouxeram atrasos, trouxeram intervenção, trouxeram o escândalo, trouxeram a corrupção. E Jaboatão, quando eu assumi uma cidade, todos viram, com um déficit absurdo. Olha, eu vou te falar um modelo que entrou para a história. Você conhece o complexo administrativo? O que é que nós fizemos? Nós, quando assumimos, existiam 27 secretarias espalhadas pelos municípios em casas alugadas. Tinha só um lugar, vou citar só um lugar, Secretaria de Finanças, era no Marketplace. Se pagava por mês de aluguel, R$135 mil. Veja que absurdo. Nós devolvemos essas 27 casas, alugamos um único espaço, um local que é sem divisão de parede, e o secretário trabalha ao lado do seu liderado, não é? E no único local, todos os contratos são feitos numa única forma. Imagine a velocidade, a praticidade, a sinergia que essa equipe trabalha. Você acha que e minha sala trabalha com eles todos lá junto. São 1.100 funcionários trabalhando junto. Hoje, o licenciamento, você para abrir uma empresa em Jaboatão, você entra no sistema, você passa as informações e recebe até o alvará de funcionamento pelo próprio sistema online. Quer dizer, nós conseguimos avançar e avançar muito. Eu estou falando de tecnologia, eu estou falando aqui de compromisso com assistências sociais que cheguem na ponta, obras estruturais, obras que trazem um bem-estar para a qualidade de vida da população, seja na iluminação pública, seja no momento de uma obra de encosta. Então, são vários e vários avanços que nós tivemos, que décadas não teve. E olha, num cenário completamente adverso. Você olha para Petrolina, a pessoa, hoje Petrolina teve muitas evoluções. Olha, você primeiro tem que botar as gestões passadas, Júlio Lócio, dos outros prefeitos, você tem que botar o governo federal. O presidente Bolsonaro investiu 400 milhões na cidade de Petrolina. E hoje a gente percebe que muitos desses que foram beneficiados pelo governo Bolsonaro não reconhecem. Eu soube reconhecer, até porque eu precisava buscar parcerias. E Jaboatão avançou muito. O povo pernambucano é um povo grato, um povo que sabe reconhecer. E eu vejo muitas vezes a pessoa dizer assim: ah, Pernambuco é terra do Lula. Por que terra do Lula? Pernambuco é terra dos pernambucanos. Lula passou 4, 5 anos aqui. Eu sou muito mais pernambucano do que Lula. Eu tenho 50 anos vivendo nessa cidade, nesse estado. Quer dizer, tem que a gente parar com esse achismo e saber que o povo pernambucano é um povo grato. A gente vê as obras dentro da transposição. A gente vê a questão aí do Auxílio Brasil, né? O auxílio emergencial, num pior momento que Pernambuco vivenciou da pandemia, o presidente Bolsonaro mandou o auxílio emergencial para impulsionar a economia e mandou também, não é? A vacina. Acaba, não tem aqui, se você vota no PT, no PSB, no PT, lá que for, você recebeu a vacina, o presidente trouxe a vacina, não foi prefeito, não foi governador. Ah, mas o presidente falou da vacina. Ele falou, mas não deixou de governar para todos. Ele se posicionou com um pensamento. Quando você assume um cargo público, é diferente do que está acontecendo em Pernambuco. Virou as costas para Jaboatão, virou as costas para várias cidades do estado, afundou o estado de Pernambuco, trouxe um momento de decadência, está aí a mesma turma. E que se junta por conveniência. Eu não me junto por conveniência, não. Eu estou no mesmo partido, eu estou convocando e andando com pessoas do bem, como sempre, com os mesmos ideais, os mesmos princípios, os mesmos valores. Eu sou contra o aborto, eu sou contra a legalização das drogas, eu sou contra as cartilhas distribuídas nas escolas com educação sexual de crianças de 5 anos. Eu sou contra o PT, é fácil, eu sou anti-Lula. Eu quero deixar bem claro para a população do estado de Pernambuco, porque vamos cobrar de cada pré-candidato o seu posicionamento político. É simples assim. Cada qual tem que se posicionar. Não é essa coisa, ah, eu vou aqui flertar com um, flertar com o outro, o eleitor vai querer saber seu posicionamento. E é isso que a gente, que faz a boa política, né? O debate eleitoral e os posicionamentos.
Uma das coisas que se destacou na sua gestão, Anderson, foi essa visão que você sempre teve, né? De buscar de novidades, de lançamentos, de novas ideias, e você sempre passou a ser uma pessoa muito humilde e reconhecer o que é melhor para a sua cidade, né? Entre elas, essa visão do reconhecimento facial, acredito que você deve ter buscado essa ideia, né? Em isso. Outro lugar, ideias de sucesso para fazer uma gestão de sucesso, como foi a sua aqui em Jaboatão. Pode falar.
Sair do escopo, né? Do tradicional. As pessoas às vezes acham que a política ela tem que seguir um roteiro.
Quando você pegou com 4, entregou com 24, foram...
Número de creches.
Creches, né?
Pra você ver, uma cidade de 700 mil habitantes. Eu há 5 anos atrás, quando eu assumi, existia 4 creches na cidade. Veja que vergonha. Veja a herança. Quando eu falo de pegar heranças de gestões passadas, eu não consigo entender na minha cabeça como é que um prefeito que passou 8 anos aqui deixa a população com 4 creches.
É um absurdo, realmente.
Aí vem dizer, ah, fez uma boa gestão. Como?
É.
Já parte do princípio que isso é o básico. O número de creches é o básico. As mulheres precisavam trabalhar, os pais precisam deixar seus filhos, né, numa estrutura segura. Como é que você dá uma contribuição numa cidade de 700 mil habitantes com 4 creches?
E vem dizer para mim,
teu antecessor fez uma boa gestão. Não fez.
É um número fantástico, de 4 para 24, realmente. Agora, sobre essa questão da violência, Raíza, você tem uma pergunta para fazer pro Anderson, né?
Tenho sim, André. Falando agora sobre segurança pública, o nosso estado é o terceiro maior em números de assassinatos, segundo levantamentos recentes aí do índice de violência, né? Sem contar depredação do patrimônio público, assaltos a ônibus que estão constantes aqui. Quais as propostas que o senhor tem para melhorar a segurança pública do estado e o que o senhor vê de fragilidade nesse setor em Pernambuco?
Olha, a segurança ela tem que ser revista. Primeiro pelo investimento que o governo, quem é o grande comandante da segurança pública, é o governador Paulo Câmara, o pior governador na história de Pernambuco. E não é Anderson Ferreira que está falando, não. É a população toda. E se você tiver dúvida, quando você tem dúvida, você não entra no Google, né?
É.
Bota lá no Google, assim, pior governador na história de Paulo, na história de Pernambuco. Mas você aparece 30 páginas com o nome de Paulo Câmara.
Ele teve aqui em Jabotão. Você recebeu ele já alguma vez? Ou ele já...
Eu recebo todos que tentam fazer alguma demonstração que vem ajudar. Mas ele vinha para Jabotão para se comprometer com algo que nunca fez. E se veio, veio duas vezes durante 5 anos que eu estava como, como prefeito dessa cidade. Quer dizer, eu não consigo entender uma cidade ao lado da capital, não é? Segunda maior cidade do estado, o governo que está aí virar as costas por questões partidárias, porque eu governei aqui com todos, até quem disputou a eleição comigo participou do meu governo após a minha eleição. Eu fui construir unidade, eu tenho uma vocação de vida, porque a minha trajetória iniciou antes da política. Eu tinha um trabalho evangelístico, um trabalho social, e sempre fui uma pessoa que gostava de unir pessoas. Isso é minha característica como ser humano. E aí a política potencializou ainda mais isso. Então eu acho assim, a disputa eleitoral é o debate das ideias. Uhum. Mas após passou esse processo, se você ganha a eleição e vai governar, você vai governar para quem votou em você, para quem não votou em você. Essa é a minha característica.
É verdade.
Então, muitas vezes as pessoas chegam assim e dizem assim, ah, mas fulaninho não te apoiou e hoje eu vejo ele com você. Eu vou buscar todos, porque eu quero que todos dêem sua contribuição para a melhoria da minha cidade, do meu estado. É assim que eu faço política. Eu não faço política da intriga. Ah, vou montar aqui um timezinho, esse time aqui tem... Não. Para você ter ideia, eu sempre tive a maioria dos 27 vereadores, a gente tem 26, né? Dentro da nossa base eleitoral. Na eleição passada também, eu cheguei no meu partido com 2 vereadores. Quando eu iniciei meu mandato, tinha também a maioria, né? 90% da Câmara. Quer dizer, eu procuro construir. Agora, ninguém é obrigado a estar comigo. Uhum. Mas o que a gente precisa é de dar demonstração que nós estamos estendendo a mão, queremos o melhor. Por exemplo, eu agora, veja que exercício eu fiz de cidadania. Abri mão da segunda maior cidade do estado de Pernambuco, sair da prefeitura para disputar uma eleição, o qual tem 4 candidatos, comigo 5, a governador, certo?
Certo.
Quer dizer, uma eleição muito acirrada.
Uhum.
Aí você tinha 3 anos pela frente, né, de mandato, na segunda maior cidade do estado de Pernambuco, você se doar para um novo projeto, não é fácil. É uma escolha difícil de fazer. Mas é uma convicção que me pauta dos meus princípios que iniciou minha trajetória política, que é o quê? É me doar para poder melhorar a vida das pessoas. Nós fizemos um bom trabalho em Jaboatão e teve um reconhecimento na minha recondução, né? Eu fui reeleito no primeiro turno, já é o reconhecimento que você fez um bom trabalho. E você olhar o povo de Pernambuco clamando para que tenha coragem de um gestor enfrentar essa turma de Paulo Câmara, que é Danilo Cabral, que há 1 ano atrás estava lá chamando Lula de ladrão na eleição no Recife, hoje se junta por conveniência. Quer dizer, eu sempre estive no mesmo lugar, com os mesmos posicionamentos, nunca abdiquei. E essa turma que está lá, se você analisar, é bom até na Hits a gente falar isso com muita franqueza e abertura para as pessoas entenderem. Olha para lá, os outros 4 adversários que disputam conosco, todos eles pertenceram ao mesmo partido, o PSB. Analisa direitinho a história e a biografia de todos. Eu não. Eu sempre estive no mesmo lado. Então, como é que você critica algo que você fez parte? Algo que você estava lá, fazendo parte desse partido? Eu não. Eu sempre estive no mesmo lugar. E é por isso que eu sou diferente mesmo. Eu sou o único palanque do presidente Bolsonaro num cenário que todos disseram assim, ah, o presidente Bolsonaro não é de Pernambuco, Lula é muito querido, Lula é passado, Lula deu sua contribuição. O povo pernambucano é grato. E a gente pode falar do Auxílio Brasil, a gente pode falar do Bolsa Família. Você sabia que hoje 1.456.000 pessoas recebem o Auxílio Brasil? Você sabe quantos pernambucanos têm de carteira assinada? 1.200.000. Veja, hoje existe mais gente recebendo o Auxílio Brasil do que de carteira assinada. Quer dizer, o presidente Bolsonaro aumentou o Bolsa Família, que era 90 até 140, hoje é R$400 a média.
Isso.
E você, quando ganha um emprego, ainda recebe um auxílio de R$200. Quer dizer, que é isso? O povo sabe? Não sabe. Vai saber com a nossa pré-campanha. Esse debate vai ser amplo. Você sabe de quanto a transposição foi feita. O governo é que não fez a instalação no Jamais, que vem, trazem água para o povo. E tá aí a Compesa. Um escândalo.
eu vou abrir a caixa preta da Copesa, gente. Eu já comecei a mostrar como se faz e vou dizer como, com quem e de que forma. Na nossa pré-campanha agora, apresentei uma proposta no plano de governo que já botei como projeto de lei na Câmara, na Assembleia Legislativa. Chamei os deputados e digo, vamos fazer uma política diferente? Eu não vou esperar a campanha para mostrar plano de governo. Eu vou começar a botar minhas propostas de plano de governo como projeto de lei. E aí, o que nós fizemos? Vamos baixar a conta de água de 1.200.000 pernambucanos. Como é você está falando isso? Anderson Ferreira, vai baixar? Vou sim. E vou dizer como, de que forma e com quem. 1.200.000 pernambucanos vão ser inclusos automaticamente pelo Cade Único na tarifa social. Isso pode. Hoje existe um cadastro, que é o Cade Único. Essas pessoas têm esse benefício da tarifa social, sendo que o governo cria tanta burocracia, André, que ele impede terem acesso, ele não sabe nem que tem esse acesso. Quer dizer, automaticamente, nós baixamos a conta de água de 1.200.000 pernambucanos, com uma só ação, a migração automática no Cade Único. Isso é compromisso, é dizer com quem, de que forma e como. Segundo, IPVA. Você não pagou seu IPVA, não foi caro? Foi. Nós vamos baixar o IPVA. E vou dizer como, de que forma e com quem. Primeiro, o IPVA. O cálculo do IPVA se baseia na tabela FIPE. Por isso que houve um aumento, porque houve um aumento de carro usado. Então a tabela é feita através desse parâmetro. Então o que é que nós vamos fazer? Congelar, como os outros estados fizeram e Pernambuco não fez. Não tem sensibilidade. Então nós vamos baixar o IPVA de mais de 3 milhões de pernambucanos. Isso é dizer com que de que forma, com quem e como vai fazer. O papo comigo é reto. Não tem falar bonita, tem dizer a verdade e de que forma clara para a população entender.
Bem, agora, após a pandemia, o que podemos ver em todo o estado são moradores de rua. A pobreza aumentou e o que o senhor tem de projeto para gerar emprego e a economia voltar a crescer no estado? Anderson, também tem uma pergunta aqui de um ouvinte nosso, são duas perguntas, já vamos passar aqui para o nosso tempo não estourar.
Bom dia, André Velker, bom dia, Anderson Ferreira, candidato ao governo do estado de Pernambuco. Seu Anderson Ferreira, aqui quem está falando é o Diego Cavalcante, de Piedade. E eu queria saber se o senhor tem algum projeto com questão de calçamentos, né, de ruas, algum projeto em mente, questão de também de mobilidade urbana, né, que anda um coladinho com o outro. Eu sou motorista de aplicativo e sofro muito com a questão de às vezes, trânsito desnecessários com semáforos não sincronizados, semáforos que demoram demais.
Olha, Igor, a gente com certeza temos aí uma expertise muito grande. A gente fez um mapeamento na cidade de Jaboatão, houve muitas obras de infraestruturas aí, tanto de asfalto, de calçamento de vias, que foram importantes. Lógico que existe hoje um déficit de 70% da cidade de Jaboatão, não é asfaltada. Veja que absurdo. Quando eu assumi, tinha esse número. A gente elevou o número, mas mesmo assim ainda é distante da realidade das outras cidades pelo estado. Veja, hoje as estradas de Pernambuco estão com muita dificuldade. Você vê o como se não fazer uma obra. É a saída dos 232, no sentido, quem vai estar subindo para Caruaru, para a cidade do Agreste, né? Você vê, você pega aquele trecho ali na frente do quartel. É como não fazer. Eu acho que o engenheiro fica até com vergonha, dizer, rapaz, eu tenho que cumprir uma ordem dessa, porque pega um período de chuva, começa uma obra sem fazer a via de deslocamento, né, para poder as pessoas não interferir tanto, pega no pior fluxo, porque é um período que essa rodovia, essa estrada é muito transitada por conta do São João, quer dizer, um período festivo, nem inicia na hora errada, no período errado e de maneira errada. Veja que, então hoje nós temos sim um mapa e estamos com toda uma equipe montando um plano de infraestrutura para o estado de Pernambuco viável. Nós temos hoje trechos de estradas que impulsionam a economia. Por exemplo, a gente chega no Agreste, as estradas lá esburacadas, com dificuldade de escoamento do polo texto, não é? Você chega em outra área do Agreste, tem estradas que estão trazendo dificuldade para a bacia leiteira. E se você quer impulsionar o turismo e a economia, você investe em estradas, né? Você evita acidentes, você traz, né, um bem-estar para quem transita nela e também isso é um impacto econômico, isso é realidade. Não vai ser assim um tempo de rádio aqui que a gente pode explicar todos esses
verdade,
planos, viu,
Igor?
Mas você vai acompanhar através da nossa campanha aí, na nossa pré-campanha, né? Todas as nossas ações para o nosso estado.
E sobre a questão do emprego?
Emprego, olha, Jaboatão deu um exemplo de como, num momento de dificuldade, atrair empregos. Primeiro, fez um papel junto com a Secretaria de Qualificação em parceria com as empresas. Nós conseguimos mostrar a viabilidade que Jaboatão tem em área territorial, próximo a Suape, uma área estratégica de Suape. Nós conseguimos atrair a maior planta da América Latina de resíduos sólidos, conseguimos trazer a maior planta de logística, a maior empresa de logística do mundo, que é a DHL, né? Nós conseguimos atrair atacadão, atacarejo. Aí eu chego e digo assim: por que o estado não tem essa capacidade? Porque ele hoje se preocupa em cobrar impostos, então torna o Pernambuco incompetitivo, assim, com falta de competitividade para os outros estados. É inviável hoje. Hoje, por exemplo, a gente apresentou uma proposta do plano de governo que chama sobre o FEF, Fundo de Equilíbrio Fiscal, né? Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. O que é isso? Você pode estar me perguntando, dizendo: Anderson, eu não estou entendendo o que é FEF. Em 2017 foi criado um fundo para depositar as empresas, deposita 10% do ICMS. Por exemplo, as empresas que têm incentivo. Então, se você dá um incentivo, por exemplo, a Fiat, de 40%, de 50%, ela já começa, não é com 50%, é com 40%, porque ela não tem que depositar nessa conta os 10% de ICMS. Isso foi criado para ser provisório. De 2017 até hoje, eles prorrogam todos os anos. A nossa proposta do plano de governo é parar com essa prorrogação, tornar o estado de Pernambuco mais competitivo. Isso é uma das coisas, não é? Nós sabemos hoje da dificuldade e da visão equivocada que esse governo tem. Esse governo chama os empresários para ser sócio no lucro. No prejuízo, ele quer chamar de ladrão e ainda quebrar a empresa do camarada.
Olha aí.
Eu nunca vi.
É verdade. O Anderson, qual a solução em Pernambuco para diminuir os custos dos motoristas com combustíveis? Você deve ter alguma coisa já pensando
no projeto. É uma ação integrada, né? Hoje o presidente Bolsonaro está com um projeto querendo aprovar via o governo, o Senado, né? Os estados têm a sua tributação, que pode dar sua contribuição também. Vale a vontade política, né? É como eu digo, a visão de cada gestão. Hoje todos percebem um aumento e o esforço do presidente Bolsonaro, sendo que a legislação concede aos estados tomarem também um posicionamento diante disso. Então hoje eu posso dizer que imagine o que Pernambuco está vivenciando. Um momento qual a política, né, afastou, né, a política feita de uma forma equivocada, que é do governo que está aí do PSB, o modo PSB de governar.
Você governador, esse ICMS.
Não tenha dúvida. Imagine um governador alinhado com o governo federal, porque não tenho dúvida que o presidente Bolsonaro será eleito. Então nós vamos ter uma chance que nunca tivemos, porque eu vejo o PSB sempre culpar alguém. O modo PSB de governar é assim: culpar o Dilma, culpar o Temer, culpar o Bolsonaro. Engraçado que até o pré-candidato deles do governo, o Danilo Cabral, votou pelo impeachment da Dilma e hoje diz que é o candidato de Lula. Gente, Pernambuco vive uma crise de identidade. Agora você pode ter a certeza que tem um candidato que tem uma postura firme, que sempre esteve do mesmo lado, nunca abriu mão dos seus valores cristãos, éticos, morais, para tentar enganar o povo para colher votos. Não. Se você é a favor do aborto, a favor da legalização da maconha, não defende a valorização da família, vota com a turma do lado de lá. Não vem pro meu time, não. Meu time é diferente. Nós estamos andando em Pernambuco convocando um time do bem. Um time de pessoas que tem compromisso de exercer seu voto democrático com responsabilidade. Quem acha que Anderson Ferreira vai estar andando pro Pernambuco, cooptando prefeito, cooptando liderança, não é o jogo que eu faço. Eu fui eleito deputado federal, André. Meu primeiro mandato, eu disputei a eleição, não tinha um prefeito, ganhei a eleição. Fui pro segundo mandato, minha reeleição, continuava sem prefeito. Tripliquei meus votos. Me elegi prefeito em Jaboatão, disputando a eleição em 4%. Iniciei com 4%. Fui pro segundo turno em primeiro lugar. Então você chega para mim, como é que você conseguiu fazer isso? Convocando pessoas do bem, andando os quatro cantos da cidade, falando a verdade. A política tem que ser clara. O eleitor hoje, ele vai cobrar. As redes sociais é uma ferramenta fantástica hoje de informação. Então ele vai querer saber de você. Não é promessas, é propostas. E é isso que eu faço. Eu não prometo. Eu faço propostas. E tenho uma consciência pautada na ética. Buscando sempre dar o meu exemplo para minha família e meu compromisso com Deus. É simples assim.
Eu não estou aqui, não sou melhor do que ninguém. Eu sou apenas um jovem focado, determinado, que sei o que quero. É dar minha contribuição para o meu estado. Fazer Pernambuco voltar a ter o protagonismo que ele tem. A escolha que eu fiz foi uma escolha difícil. Sair da cidade de Jaboatão. Cada vez que eu passo na minha cidade, estou assim fazendo uma entrevista como essa na rádio, que é na minha cidade, meu coração bate forte, porque aqui são minhas raízes, aqui é a minha história de vida. Uma história que foi construída com muito esforço, com muita dedicação, e que me conduziu hoje a uma disputa de dar minha contribuição para o estado de Pernambuco, pela experiência, pelo reconhecimento do meu povo, pelo reconhecimento internacional do modelo de gestão que nós colocamos aqui em Jaboatão. Você resolveu todos os problemas? Volto a dizer não, mas conseguimos virar a chave, conseguimos mostrar ao jabotonense que é possível sim, quando se tem compromisso, quando se fala a verdade, quando se trabalha dia e noite, porque esse povo merece, um povo que sofreu tanto por más administrações e hoje encontrou nesse jovem uma esperança. Eu vejo muito pré-candidato falando em esperança, André, mas a verdadeira esperança é aquela que entra na vida das pessoas, toca as pessoas com ações pontuais. É por isso que eu me preocupei em descentralizar a área de atuação da minha gestão, para ela poder estar presente em todo lugar, seja no litoral, seja na área rural, seja nos trechos de morros, de encostas. Governamos para todos. E cada local desse tem uma ação do poder público. É a marca de uma gestão que hoje está aí, em curso, porque o time é o mesmo, e com certeza fará cada dia Jaboatão avançar.
E a Raíza tem uma pergunta sobre a saúde, né, Raíza? Com a sua experiência, Anderson. Fala aí, Raíza.
Tenho sim. Olha, o senhor tem algum projeto para melhorar o atendimento e o equipamento da saúde para os profissionais de saúde também?
Olha, com certeza. Hoje a gente... Você falou em segurança, eu nem concluí aqui e eu vou voltar para a saúde. Foi porque é o seguinte, a segurança hoje a gente vê os policiais... Eu falo em todas as categorias, os bombeiros, né? Uhum. A polícia civil, a polícia militar... com falta de aparelhamento, né? Hoje a gente vê comerciantes que ajudam a manutenção de frota da polícia. A que ponto chegou?
É.
Delegacias que eu passei por cidades no interior que nem placa de delegacia tem. Você vê profissionais dividindo colete à prova de bala. Isso é absurdo. Quer dizer, equipamentos de EPI é algo que teria que ser obrigação. Aí, para piorar, o governo ainda cria faixas salariais que só existe em Pernambuco. Isso é até inconstitucional. Então, se chega pré-candidato aqui prometendo isso, diga a ele, não perca tempo não, porque isso é constitucional, isso é seu dever, cumprir a Constituição, desmanchar essa bagunça que fizeram. Meu governo, o policial vai ter as condições melhores possíveis de poder exercer sua profissão. Agora vai ter um único dever, de chegar vivo em casa para cuidar da sua família. Porque nosso governo, nós vamos dar essa condição dele poder chegar vivo em casa para cuidar da sua família.
Muito
porque
bem.
Eles são verdadeiros heróis. Diante de uma falta de aparelhamento e de incentivo que hoje não existe pelo comando da polícia, que é o governo Paulo Câmara e a turma de Paulo Câmara de governar. Porque esse modelo já está aí há 16 anos. Pacto pela vida, 15 anos. O que é que a gente vai comemorar? Nada. E voltando para a área de saúde, a gente tem sim vários projetos, como a PPP, por exemplo.
Segura a PPP que a gente vai para o intervalo. Na volta, o nosso querido Anderson Ferreira vai falar sobre a saúde, sobre a PPP e também, para encerrar a nossa entrevista depois do intervalo, caso eleito governador, o que os pernambucanos podem esperar do seu governo? Já depois do intervalo.
Não saia daí. Daqui a pouco tem muito mais isso no seu rádio.
Agora são 9:38, continuamos aqui com o nosso querido Anderson Ferreira, batendo um papo aqui na Hora H, na 103.1, a rádio aqui do coração de Jaboatão dos Guararapes, mas de
cidade,
todos os pernambucanos.
Da minha cidade.
De todos
também.
Os pernambucanos, toda a região metropolitana ouvindo agora. Então, termine aquela parte que você estava falando aí.
Da saúde.
Saúde, Jaboatão deu uma demonstração de como se reinventar. Veja só. Todos percebem que foi um cenário adverso, 2 anos e meio de pandemia, com muita dificuldade aí, das próprias contas públicas, né? Pelo impacto que foi causado a todos. E aí, o que é que nós fizemos? Chamamos a iniciativa privada para firmar uma parceria. Eu falei da parceria público-privada, que é a PPP da iluminação, que trouxe 10 mil pontos de LED, e agora a gente vai expandir para 2023, né? Porque houve uma expansão de mais de 25 mil por conta dessa PPP. É usar o mesmo conceito. Como eu vi que deu tão certo, né? Como a gente analisou e disse, isso deu certo. A gente vai expandir
vai tornar Jaboatão a cidade mais iluminada do Nordeste no final de 2023. Isso não sou eu, é o plano da empresa que ganhou a PPP, ok? E isso também há uma redução de economia na tarifa de energia, que isso também vierte para a população. O que é que nós fizemos? Nós trouxemos a PPP de saúde. Ah, mas nunca houve uma PPP de saúde. Nós chamamos o Banco Mundial, o BNDES, dissemos a ele, ó, vamos fazer um projeto piloto? Eles toparam. E hoje está em curso a primeira parceria público-privada na área de saúde, algo inédito no Brasil. E Jaboatão, mais uma vez, sendo precursor nessas iniciativas. O que é que você quer dizer com isso? Haverá um investimento a partir daqui a uns 6 a 8 meses, que vai para a fase do leilão em São Paulo da Bolsa de Valores, que vai haver um investimento ao longo dessa PPP de 750 milhões nas UBS em Jaboatão. Imagine, é você ter um incremento como esse dentro das unidades básicas de saúde, que é a unidade que está lá na ponta.
Uhum.
Quer dizer, nós preparamos Jaboatão com resultados durante a minha gestão e programamos Jaboatão para o futuro. Isso é compromisso. Eu saí da prefeitura com a cabeça tranquila. Por quê? Fizemos uma pesquisa, a população queria que eu fosse para esse desafio e mesmo assim deixamos a cidade preparada financeiramente para o futuro, através de uma PPP de iluminação e uma PPP de saúde. Jaboatão ganhou agora, semana passada, não sei se vocês divulgaram aqui, Jaboatão foi nota A, é a nota máxima do Tesouro Nacional sobre avaliações de contas públicas. Só para você ter fazer uma equiparação, o Estado, nota B, Recife, nota B, Caruaru, nota C, nota B, Petrolina, não, Caruaru, nota B, nota C e Petrolina, nota B. Só Jaboatão em Pernambuco, nota A. Quer dizer, você pode não gostar do meu timbre de voz, da minha cor, da minha pele, do meu cabelo, mas olha, a gestão que nós fizemos em Jaboatão é indiscutível. Saímos aí, deixamos Jaboatão de ser problema para o estado de Pernambuco para ser exemplo. Isso é uma realidade. Isso tem que ser dito, isso é clareza. E os números não mentem. Mas vamos para frente, a gente tem muito ainda a apresentar. Eu tenho certeza que a gestão, o time é o mesmo, vai tocar ainda de uma forma mais confortável, porque já pega uma gestão que deu seus resultados e deixou ela nivelada para crescer. Então não tenho dúvida nenhuma que o povo de Jaboatão a cada dia vai ser surpreendido por boas notícias.
Eu tenho certeza.
E o povo de Pernambuco também, porque tá aqui quem quer se doar para um projeto novo.
Esse aí é o Simbora Mudar Pernambuco.
Simbora Mudar Pernambuco. A gente tá andando o estado todo. Gente, eu comprei até mais 3 pares de bota, porque a sola da bota já tá voando, porque eu tô andando. Eu tô, pra você ter ideia, 1 mês e meio, nós já atingimos todas as regiões do estado, não é? Uhum, uhum. Nós já fizemos aí para mais de 60 cidades. Isso é compromisso de ouvir as pessoas. Por quê? É como eu volto a dizer, qual foi o segredo da gestão em Jaboatão? Eu andei em cada lugar e discuti com a população o que é prioridade. Porque se você chegar em uma determinada cidade e dizer, ó, me dá aqui as prioridades para... Eu compro um caderno de 24 matérias e preencho ele todo, ainda falta. Só para você ter ideia. Mas aí, você não pode disputar uma eleição prometendo, feita a turma tá fazendo aí. Eu não prometo, eu faço proposta. Então, eu quero entender o que é prioridade em cada região, para saber por onde nós vamos começar. Porque nós vamos, sim, virar essa chave em Pernambuco.
Muito bem, Anderson. Encerrando, então, caso eleito governador, o que os pernambucanos podem esperar de você?
Olha, um jovem focado, determinado, que não faz promessa, mas faz proposta. Um jovem que vai mudar, sim, a realidade de Pernambuco, porque ele sonha acordado. Um jovem que deu a demonstração da sua capacidade de gerir cidades emblemáticas e situações emblemáticas, que é o que nós pegamos aqui no início da cidade de Jaboatão e hoje conseguimos virar essa chave. Então, é uma demonstração clara que nós temos capacidade para enfrentar desafios e dar resultados. E é isso que eu quero, é que seja uma pré-campanha clara, que a população possa conhecer as características de cada um pré-candidato. E eu peço sempre a Deus algo que é bem particular. Primeiro, para que ele me capacite a cada dia. Segundo, para que ele faça com que as pessoas possam discernir a verdadeira proposta de cada candidato. Porque o povo está cansado de tanta promessa. E eu não sou um candidato que faço promessas, eu faço propostas. é isso, meu norte, norteia meus princípios, norteia minha vida e com certeza minha trajetória política.
Muito obrigado, Anderson Ferreira, marcando presença aqui nos estúdios da Hits. Bom ver você, viu, amigo?
Eu quero agradecer toda a direção da Hits, dizer que é muito bom estar aqui, né? É, temos grandes amigos e continuaremos tendo, né? Porque o crescimento dessa rádio é a demonstração clara que Jaboatão tem potencial para levar a informação para todo o estado a cada dia, trazendo uma emissora como essa para servir a população.